E hoje, na nossa programação de jornalismo, nós temos a participação do deputado federal Jerônimo Guergen, ele do Partido Progressistas, participando conosco para falarmos, né, a respeito aí de todo esse cenário que estamos vivendo, né, nacionalmente, internacionalmente. Deputado, tivemos aqui na nossa região, né, uma forte estiagem, que ainda, né, não tivemos uma chuva, podemos dizer assim, boa, né, para amenizar aí a questão aí da agricultura e do agronegócio. Logo depois, estamos ainda, né, sofrendo com a questão aí da pandemia do coronavírus, e agora a gente tem todo esse triste cenário na política, né? A saída aí do ministro da Saúde em meio a essa crise da pandemia do coronavírus, e uma semana depois, então, deputado, o pedido, né, de saída do Sérgio Moro em não fazer parte aí do governo Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia todo esse cenário que, infelizmente, estamos vivendo? Bom dia, deputado.
Bom dia, Luísa. Bom dia aos nossos ouvintes. Os dois pontos de vista que você levanta, eu vejo com muita tristeza, né? Primeiro, da seca. A seca, ela não terminou ainda. Ela segue e parece que ela não quer nos abandonar. Então, nós, além de toda a perda que temos na lavoura de grãos, a gente ainda tem a perda na pecuária de corte, pecuária de leite, e uma perspectiva bastante negativa para o futuro. Essa semana passada eu fiz uma live com o Ronaldo Corrêa do Climaterra sobre exatamente essas perspectivas, né? E o que ele relata, o que aparece no estudo dele, é algo assustador, é algo que me deixa muito preocupado, porque não tem um cenário positivo já para a próxima safra. Então, imagina as perdas que nós estamos tendo e uma perspectiva negativa. As medidas que o governo anunciou até agora de prorrogações, nada se efetivaram. Se continuarem sem mudanças nas resoluções 4801 e 4802, muito pouca gente será atendida por essa situação. Então, nós estamos cobrando do Ministério, né, uma retificação das resoluções para poder atender os produtores e um pouco dessa angústia, né, que eles vêm vivendo e a economia como um todo. Depois que ele relatava, isso é mais lamentável, gerou uma enorme crise econômica e no Brasil nós temos a seguinte realidade, a crise pública interna piorando a economia. E o Rio Grande do Sul ainda está seca, né? Então, imagina, a situação gaúcha é a pior do mundo, né? Não tem como comparar. E essas trocas de ministros sempre são normais. Mas com um tempo normal, né? E um governo que tenha a condição de conduzir politicamente sem o atrito do governo, né? Nunca vi tanto ministro que sai do governo com tanto atrito gerado pelo próprio governo. E ao mesmo tempo, nós deveríamos ter um cronograma de condução dessa crise sanitária, de condução dessa crise econômica que não existe, que se perde muito tempo na crise política. E eu me preocupo, Luísa, mais ainda, porque se está ruim agora, a reconstrução, depois que a crise sanitária diminuiu ou passar, a reconstrução econômica e social nossa, ela será muito pesada. Eu vejo o pior não agora, o pior será depois. Nós estamos descobrindo que não são só os 13 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos já hoje, em números oficiais, 46 milhões de pessoas que dependem aí de uma ajuda do governo. E mais o desemprego que está sendo motivado pelo Covid, nós teremos uma realidade de mais de 50 milhões de pessoas que, por um tempo, por muito tempo, ficarão dependentes do governo. Aí, quando eu digo depender do governo, é depender da sociedade em inglês. Eu te falo em tópico, cada cidadão conversando, falo isso. Demorar para ter uma reforma tributária, uma necessidade de conduzir essas reformas, né, do ajuste fiscal depois da crise. Então, do lado político, não tenho a minha admiração, tenho a compreensão. Eu tenho ajudado o governo, tenho linhas importantes que o governo vem adotando, alocando o que ele erra demais. E aí não é fácil, né? Como essa, tem que voltar para a sociedade que espera o próximo governo.
Deputado, quanto à questão aí de cogitação do pedido de impeachment ao presidente Jair Bolsonaro, qual o ponto de vista aí do senhor?
Nesse momento não há nem pé nem cabeça, né? Porque nós estamos falando de uma crise política. Claro, quanto mais atrito o governo gerar, pior é para ele próprio, né? Porque não precisa nem oposição. Mas não há nenhum crime praticado pelo presidente da República. Tá? Esse cenário, obviamente, com o tempo passando, pode mudar. Se lá na frente acharem alguma responsabilidade, investigações, tudo pode acontecer, infelizmente. Né? Mas nesse momento nós não temos nada disso. Por exemplo, eu inclusive fiz um debate na minha Facebook, está disponibilizando com o que eu ouvi, com o que está fazendo do MPL. Acho que isso é o total, que não há essa condição. Você tem alguns fatos, mas não tem nada de comprovação. Então, não é isso. Tem que tocar, tem que estabilizar a política dele. Não será feito de maior ainda. Então, tem as ações econômicas que nós vamos piorando se nós não estabilizarmos o governo.
Deputado, perfeito. A gente tem também, né, várias perguntas, vários questionamentos norteiam esse cenário em que estamos todos vivendo, né, isso um cenário internacionalmente, mas e aí geram-se várias perguntas, né, questão de saúde, política, estudos, né, nós temos essa pandemia aí atingindo, né, o mundo todo desde o ano passado, final do ano passado. Se não me falha a memória, em novembro, outubro, a gente já tinha esses casos do coronavírus, né? E ainda não acabou. Então, com tantos estudos, com tanto avanço na ciência, na tecnologia, será mesmo que ainda não se tem nada de confirmação aí de uma vacina, de um medicamento contra esse vírus, deputado? Qual o teu ponto de vista nesse assunto?
O meu ponto de vista, primeiro, é que depois que isso passar, a gente vai ter que descobrir como é que isso nasceu. Primeiro era um morcego, alguém que lá no mercado público de Wuhan, não sei o quê. Depois era um pangolim que passou. E hoje a gente tem uma possibilidade de que isso tenha sido um erro de laboratório. Um laboratório pago pelos Estados Unidos, pela França, lá em Wuhan, né, e pelo governo chinês. Então nós precisamos saber, porque senão qualquer espirro que alguém der no mundo daqui para frente, para o mundo, morrer, todo mundo por não poder mais trabalhar e andar. Então tem que esclarecer. E depois que talvez a China tenha escondido a origem dele, pode ser, isso precisa ser verificado, ou o mundo tenha subestimado. Né? Eu no Brasil particularmente acho isso, que a gente não teve, o governo preferiu, era morte do miliciano, era não sei o que, da Marielle, era uma brigaiada. O ano começou desse jeito, assim, quando nós deveríamos, talvez, ter nos preocupado em irmos organizando, porque nós tínhamos um carnaval pela frente, um carnaval que traz gente de fora e um carnaval que manda gente para fora. Né? Uhum. Eu mesmo naquele período fui parar no Japão, a convite do governo japonês. Né? E lembro quando voltei, desembarquei no Rio, simplesmente me perguntaram de onde eu vim e anotaram meu nome. Mas, naquele momento diziam que a gripe não passava por assintomáticos. Hoje a gente vê que os assintomáticos são os maiores problemas. Eu cheguei aqui e botei no almoço naquele dia. Imagina se eu tivesse tido essa doença, que eu teria passado para muita gente lá na cidade, né? Para minha família, para todo mundo. Uhum. Então, o que houve, além de tudo, foi subestimar o tamanho do risco. E, consequentemente, talvez por isso não se identificou algo que já antecipasse esse problema da pandemia. Eu até imagino que as coisas estão próximas de ser descobertas, né? Ontem a Pfizer anunciou que tem uma vacina já até o final do ano e tal. O problema é que milhares de pessoas ficarão pelo caminho, morrerão. Outros milhares quebrarão seus negócios. Outros milhares ficarão desempregados. É muita consequência para alguma coisa que a gente precisa descobrir como nasceu, para não deixarmos repetir com facilidade daqui para frente, isso será horrível para a humanidade.
Com certeza, a gente precisa descobrir como nasceu e de imediato a gente precisa de uma solução, porque como bem o senhor falou, nós temos aí pessoas que vão ficar pelo caminho, né, já estão ficando, deputado, e depois disso, a gente tem um colapso muito grande na economia, né, vários setores, vários segmentos aí sendo atingidos, né, em virtude dessa crise do coronavírus. Mas, deputado, eu gostaria também de te perguntar, né, como o senhor vê o estado do Amazonas, onde a gente está tendo lá vários óbitos, né? Qual o fator principal, a gente sabe, né, da pobreza que temos no Amazonas, né, e também das dificuldades de questão de alimentação, de saneamento básico. Como que o senhor está vendo essa pandemia do coronavírus, principalmente no Amazonas?
E no nosso caso aqui, pior em razão da seca, né? Eu volto a afirmar, nós perdemos quase 10 milhões de toneladas, que no primeiro momento é uma perda do agricultor, mas que logo, logo vai ter um reflexo no comércio, que é o que deixou de consumir. Essas 10 milhões de toneladas, elas deixarão de se transformar em dinheiro e deixará de girar na economia. Então, eu nem sei que tamanho fica uma perda dessa aí. E o norte lá, principalmente Manaus, está vendo esse episódio aí, então está claro a falta total de gestão de investimentos públicos, investimentos até privados, né? Você tem lá uma zona franca, muita gente da China, e isso foi, do meu ponto de vista, um dos principais fatores, né, que ampliou muito o número de casos lá, mas está claro hoje que não tinha nem hospital, eu acho, lá no China, só tinha posto saúde muito mal equipado. Eu sempre digo, né, Luísa, você querer fazer segurança pública e saúde sem investimento, isso não existe, não tem como. Eu agora, por exemplo, mandei aí para o Hospital de Itapera, que atende a região, mais uma emenda, até tem que resolver o problema que o Botolã e o Galo tiram lá para a PAI e acabou indo para o hospital. Eu vou mandar também para a PAI, mas acabou indo para o hospital. E pergunta lá em Itapera se sem recurso faz investimento. Pergunta aí isso no outro, se sem recurso faz investimento. Né? Essa é a grande realidade que nós temos. E lá em Manaus, o que se percebe foi exatamente isso. Né? Uma cidade que tem um polo industrial importante que não condiz com a realidade social da região onde ele está. Aliás, foi para isso que ele foi parar lá, para tentar levar desenvolvimento, mas ele só gerou dentro da estrutura. Para fora, nós temos uma pobreza terrível e uma falta de gestão que vai matar muita gente, colocando muito mais brasileiros em risco, porque eu ontem até assisti um filme chamado Flu, no Netflix, que é exatamente isso, como é que o vírus se propaga. E quanto mais você tiver uma área descontrolada, mais risco você põe em todas as demais cidades, e é muito perigoso o que está acontecendo lá em Fortaleza, mas mais no Amazonas, tem uma característica econômica que tem.
Com certeza. Deputado, e para a gente concluir, depois que nós passarmos, né, porque com certeza o que a gente quer agora é que passe todo esse cenário de pandemia, vários segmentos afetados, a gente já sabe disso, a educação, principalmente também sendo prejudicada, né, mais uma vez. E depois que a gente passar esse cenário, qual o plano de governo, qual a sua ideia, o que deve ser feito, como agir, porque a gente vai ter, sim, números de pessoas aí com o seu psicológico bastante afetado, né? Então, a gente tá vivendo uma pandemia e depois, os reflexos disso tudo. Porque eu concordo com o senhor quando o senhor diz que a gente ainda não está vivendo a crise. Eu concordo plenamente. A gente ainda não chegou na total crise que se espera, né?
Na verdade, né, Luísa, nós vamos ter que fazer um novo pacto social. Ninguém vai passar sozinho essa pandemia, nem agora e nem no depois. Já imaginou nós aí, no meio da pandemia, os partidos brigando por política, não vamos estar igual. Vai ter que ter um novo pacto social, vamos ter que se compreender melhor, a forma de relacionamento, para a gente poder enfrentar todos os desafios. É isso que eu considero. Nós, nesse momento, estamos votando a PEC 10, que seria o orçamento de guerra, né? O orçamento extraordinário para a Covid. Já tem políticos lá querendo fazer prefeito um prazo maior. Não, ele tem que ter um prazo até o fim da calamidade pública. Terminou a calamidade pública, tem que voltar a agenda de reformas. Somente a agenda de reformas é que vai garantir estabilidade econômica, segurança para que os investidores venham, coloque o dinheiro aqui. Não adianta o governo criar o pacto do Bolsonaro, eles que lançaram, ele não tem dinheiro para isso. Tem que ser privado o dinheiro para posto, para estrada, para tudo isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Não votamos ontem a PEC porque tem esse confronto lá. Eu defendo que ela valha somente no período da pandemia. para que a gente dê sinais claros de que a retomada possa ser um pouco mais rápida do que a gente imagina que ela vai ser. Eu acho que ela leva bastante tempo, né? Para recuperar 140 bilhões, nós não estávamos conseguindo muita coisa. Imagina para recuperar 700 bilhões de déficit, que é o que vai ficar o orçamento da nossa, do nosso país.
Deputado Jerônimo Gergan, deputado federal, a gente agradece a sua participação aqui nas nossas emissoras, né? Falando aí a respeito de todo esse cenário e também das projeções, né, que a gente terá aí futuramente frente a esse cenário aí de saúde, de educação, de economia. Muito obrigada pela disponibilidade do senhor com as nossas emissoras, tá certo?
Eu é que agradeço, Luísa, estou sempre à disposição. A hora que acharem que eu posso somar, trazendo alguma informação, conte comigo sempre, é um prazer muito grande conversar com você.
Este, então, o deputado Jerônimo Gergan, do Partido do Progressistas, participando aqui na nossa programação de jornalismo. Com a informação, falou a repórter Luzia Camargo.